Segurança sempre.
E a gente vai entrar no tema central do DDS, que é a questão de efeito de álcool e drogas. Então, acho que todos nós, em algum momento, já ouviu falar a seguinte expressão, né? Ele dirige melhor bêbado do que sóbrio. Ou algum outro jargões ou, né, ditados populares que a gente hoje, com a cultura e a cabeça que a gente tem voltada para a segurança, a gente até se espanta, né? Tem outras falas também, né? Em algum momento, como sociedade, a gente normalizou muito isso, mas à medida que a gente fala muito em segurança, nessa conscientização, cada vez mais esse tipo de fala incomoda a gente, né? A gente, acho que mexe um pouquinho com os nossos valores. Então, quando a gente fala, por exemplo, num pensamento perigoso, pessoas acreditam que a bebida ou a presença de drogas não apresentam algum risco. E quantas vezes a gente já ouviu falar, né? Tomei só uma latinha de cerveja, vou pegar a direção, tô bem, né? Não, a partir do momento que teve qualquer tipo de ingestão de álcool, os movimentos já ficam mais limitados, os reflexos é diferente, a sua tomada de decisão, talvez ali, que seria um segundo, já é dois, três, isso faz toda a diferença. Então, são coisas que a gente já não vai mais normalizando, né? Sendo que a ciência já prova justamente o contrário, né? Que realmente qualquer tipo de ingestão de álcool, ela é totalmente, faz mal para a questão de direção e tudo mais. Então, por exemplo, num bafômetro, se tomou um gole de cerveja, já aponta. Se você, às vezes, até utilizou um enxaguante bucal, ele também vai apontar. Óbvio que se você para um pouquinho ali, ele vai sair, vai identificar que era um enxaguante bucal. Então, ou seja, qualquer tipo de ingestão, ela faz qualquer tipo de diferença. Então, quando a gente fala num contexto atual, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estima que de 20 a 25% dos acidentes do trabalho envolvem pessoas sob efeitos de álcool e drogas. Então é um número muito alarmante. Então é um número mundial, não é somente sobre a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, é sobre o mundo. E quando a gente fala no Brasil, em 2006 e 2017, mais de 440 mil trabalhadores afastaram-se do emprego devido a algum tipo de problema com álcool e drogas, segundo o nosso Ministério da Previdência. Em estudos de acidentes fatais no Espírito Santo, entre 2008 e 2012, quase 24% dos trabalhadores tinham presença de algum tipo de substância, principalmente álcool e cocaína. E uma pesquisa envolvendo rodovias federais revela que entre 2008 e 2015, acidentes relacionados ao álcool crescem em uma proporção alarmante. Ou seja, cada vez mais o cuidado ativo nosso tem que estar muito enraizado. A gente tem que falar muito sobre segurança. As nossas atitudes, né, sempre tem que ser seguras. Desde o simples fato de utilizar corretamente o nosso uniforme, não dar as costas ao fluxo de veículos, utilizar o caminho seguro. Partindo, né, para o outro lado, que é o cuido do outro, quando eu vejo algum tipo de atitude que não seja segura, chegar e conversar literalmente ali, a gente pode mudar o contexto de algo. É um toque, é uma dica, é um cuidado que a gente tem. E ao mesmo tempo, acho que o terceiro é o mais difícil, que é o deixar de ser cuidado. Muitas das vezes, quando alguém orienta a gente, em algum momento a gente pode falar, nossa, né, tá pegando no meu pé. Não, literalmente, se a pessoa tá trazendo essa fala de cuidado, é porque a pessoa quer o seu bem. Senão ela faria totalmente ao contrário. Não vou falar nada, mas justamente quando fala é porque quer o bem. Então, mais um contexto, tá? E quando a gente fala em conhecer os impactos, o consumo de álcool no trabalho causa diminuição na coordenação motora, julgamento, percepção, equilíbrio e memória, aumentando o risco de acidente, que é um pouco do que a gente falou. Às vezes uma tomada de decisão que era um segundo, virou dois, três, quatro segundos, pode fazer toda a diferença. O nosso julgamento, né, de percepção de risco diminui. Trabalhadores dependentes têm 13 vezes mais licenças médicas e 5 vezes mais probabilidade de acidentes ou incapacitação comparado a não dependentes. E os impactos incluem absenteísmo, redução da produtividade, conflito com colegas, clientes / usuários, negligência da segurança e uso indevido dos equipamentos. Então, o impacto no ambiente de trabalho, ele pode ser devastador. E o que podemos fazer, né? Não podemos deixar passar. Unificar a presença de álcool e drogas, devemos sempre parar a atividade, ou seja, de forma de liderança imediata. E também queria reforçar um pouco sobre os canais de apoio, né? A empresa dispõe de Conte Comigo, tem uma série de ferramentas, assistência social. Então, é uma ferramenta que fica muito entre o colaborador E essa empresa especializada, então algo totalmente confidencial, então até também um pouco para divulgar as nossas ferramentas ali, que são benefícios que a empresa dispõe, que também fazem toda a diferença. E acho que antes de passar a palavra, eu queria só fazer uma reflexão, tá, pessoal? Quando a gente fala em segurança, basicamente a gente está falando, vou fazer só um contexto, por exemplo, propósito. Acho que cada um tem o seu propósito, né? Eu vou ter o meu, a Jéssica vai ter o dela, o Vitor, o Isaac, o Fernando, cada um de vocês tem o seu propósito. Seja para, né, dar uma condição melhor para a família, seja para subir dentro da empresa, enfim, qualquer um vai ter o seu propósito. E a partir do momento que a gente põe na prática esses cuidados ativos, literalmente, a gente está cuidando, acho que é da gente mesmo, da nossa família, dos nossos sonhos. A gente está cuidando também da família e dos sonhos de outras pessoas. Então, acho que dentro de cada um o seu propósito, acho que nós temos, obviamente, nossas atividades, os objetivos da empresa, mas intrinsecamente com os objetivos da empresa, a gente tem os objetivos também de voltar para casa da forma como a gente chegou. Então, é da forma como a gente, né, falou ali tchau para poder ir trabalhar, é a forma como a gente tem que voltar ali para quem está nos esperando em casa. Seja o pai, a mãe, o pet, o filho, o sobrinho, enfim, sempre tem alguém esperando a gente. Então, acho que é só essa reflexão que eu queria deixar. Passo a palavra se alguém quiser complementar também algo. Acho que da minha parte é isso, gente.
Acho que são boas sensações, né? E assim, no quanto que esse programa, que acho que a gente é privilegiado, né? De receber boas informações, boas orientações, tirar a gente um pouco do automático também, né? O nosso cuidado é a partir do momento que a gente acorda, né? E às vezes a gente chega na empresa, tudo bem, a gente tem todos os equipamentos, os EPIs, né? Que são equipamentos auxiliares aí, né? Para cuidar aí da nossa segurança, né? De uma certa maneira, e acho que muito alinhada, né? A gente tem um externo, né? E esse externo a gente não controla, né? Então o exercício que a gente faz aqui é que a gente esteja atento aos nossos movimentos, às nossas decisões durante a nossa vida. E aí a gente traz um pouco para o nosso contexto aqui, né, da concessionária. Então, acho que especialmente quando a gente estiver dentro da concessionária, a gente precisa estar atento, precisa estar bem, né, psicologicamente, fisicamente. Então, às vezes a gente brinca, né? Eu tô no dia de folga, eu vou beber até cair no dia anterior. Só que todo esse consumo, né, que a gente de repente pode ingerir, ou até alguém da nossa família, né? Porque acho que isso aqui extrapola, né? Às vezes não tá falando da gente, tá falando de quem tá próximo, né? Porque a gente passa muito pelo cuidado ativo. E a gente, né, também ter a noção de estar preparado para o dia seguinte, né? Então, para estar bem, para sair de casa bem, para levantar o mais disposto, né? A gente sabe que a nossa vida não se resume só dentro da concessionária, né? A gente tem todos os nossos afazeres e as nossas responsabilidades fora isso. Mas acho que são boas reflexões que a gente precisa levar para o nosso dia a dia e divulgar também, né? Mas aí quando eu trago um pouquinho do contexto externo, é aquilo, né? Uma vez que você usa um colete, utiliza uma roupa mais aparente, vamos dizer assim, é para alarmar quem tá também atrás de um volante, porque esse a gente não controla. Esse, né? Então por isso que assim, as nossas atitudes, né? Pô, tem que andar com o caminho seguro, preciso dar mais passos. É igual a relação que a gente faz com passarela, né? É tipo o mesmo comportamento, e é que a gente já tá atento. Às vezes a decisão tá ali na nossa mão. Eu faço o caminho, eu vou pelo atalho ou eu vou para um lugar seguro? E o caminho seguro é exatamente para que a gente circule em ambiente mais protegido, o ambiente que não tá apagado frente às outras imagens ali que a gente tem no entorno, né? Aí associado com o uso do EPIs que vocês têm, então a gente cria um ambiente muito mais favorável para a gente circular, porque a gente não sabe quem está atrás do volante, né? Se alguém tiver essa receita e saber quem transita, vocês que estão ali na cabine, que interage muito mais com o usuário, né? Tem usuário de tudo que é jeito, de tudo que é cultura. E, né, então a gente sabe que a sociedade, parte, né, da sociedade acaba sofrendo com essas questões, né? Porque a gente fala, o alcoolismo, drogas, é um processo, é uma doença que precisa ser tratada. Né, a gente alarma aqui para que a gente consiga, né, se alguém estiver próximo ou em situação de procurar ajuda, né, mas também a gente ter boas informações para a gente auxiliar aqueles nossos amigos que não necessariamente compartilham o nosso dia a dia aqui. Né, mas são boas reflexões e acho que a gente precisa, né, cada vez mais estar atento com o nosso colega, ajudar a cuidar do outro, se sentir também muito tranquilo se alguém chamar a atenção no bom sentido. Pô, você não tá andando na faixa, você tá caminhando com o celular, falando no celular, né? Porque acho que esse é um ponto importante. Às vezes a gente acha que a gente é expert, né? Eu consigo andar, falar, correr. Calma, não é bem assim, né? E a gente precisa estar atento, sair do automático para que a gente chegue aí de forma íntegra, consiga subir no ônibus sem pressa, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente tem alguns acidentes também de trajeto, então é o que a gente fala, né? A gente acaba estando exposto a partir do momento que a gente levanta da cama. A gente precisa estar atento para todos os nossos movimentos. Eu falo coisas aqui, eu não sou dono da verdade, tá? A gente aqui é mensageiro da informação que a gente recebe, então também a gente está nesse processo de ouvir atento e mudar os nossos comportamentos, porque a gente é ser humano, a gente também, por muitas vezes eu me coloco, erro. Às vezes eu tô em cima de uma escada, me vem, a gente até brinca, né? Acho que a marca da segurança é esse roxo, né? E aí eu tava em casa, mexendo numa situação lá, subindo na escada, e me veio muito algumas reflexões que a gente recebe dentro de casa, né? E aí a gente faz um paralelo, pô, quantas pessoas não perdem a vida porque caiu de um banquinho que a altura foi subestimada? Então, são coisas que, assim, a gente precisa automático mesmo pra gente estar atento, né? Então, toda ação que a gente tem, há uma reação. Então, eu, pelo menos, estou muito nesse exercício, eu tenho acertos e erros, né? Como eu falei, né? Não tem mundo perfeito. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo levar para os meus filhos, né? Que são, né? Tem um de 14, um de 5 anos, que certamente é esse momento que a gente consegue educar, e educar não é só escola, né? Educar não é só o papel do professor, né? Educar é o que a gente fala dentro de casa, é o que a gente exerce, né? Então acho que eu fico muito nesse ambiente aí do quanto que tem alguém repetindo os meus comportamentos, uns ou maus. Então eu tô um pouco nesse meu momento, assim, de atenção, né? Então eu uso algumas coisas e faz sentido aqui dentro da empresa para fora, né?
Perfeito. Alguém quer trazer alguma coisa, Isaac? Não? Equipe, alguém quer trazer algo? Tô aqui gravando com o pessoal da rádio, que a gente vai postar também lá, replicar para lá. Não? Então eu vou tirar uma foto aqui. Aí. Isso para nossa foto. Deixa eu abrir a câmera. Fê, abre aí também, por favor. Fernanda Akira.
Abri.
Calma aí. Um, dois, três e... Oi. Gente, muito obrigada. Antes de vocês saírem, vamos abrir o áudio, se vocês puderem, só pra gente dar um bom trabalho pra quem tá na rádio. Dá pra todo mundo abrir? Vamos ver se fica legal. E daí a gente dá um... Eu conto um, dois, três aqui. Gé, consegue abrir aí em São Vicente? Obrigada. Tá bom, então. Aí vamos dar um bom trabalho coletivo, tá bom? Um, dois, três e... Bom trabalho! Tchau, gente! Obrigada! Bom trabalho!
Arroz, pessoal!